Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
E eu tenho que olhar para a minha vida regularmente e tenho que cortar as coisas que estão causando estresse, que estão me sobrecarregando, fazendo com que eu fique rabugenta e irritada e colocando a culpa em todo mundo. Hello. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Estou falando sobre a resposta de Deus para o estresse. Algo que tenho certeza que nenhum de vocês jamais teve. Eu ouvi algo que dizia: não tenho tempo para o estresse, minha agenda já está muito cheia. Devemos fazer o suficiente, mas não demais. Isso é sempre tentar manter o equilíbrio, porque o excesso é o playground do diabo. Ele ama o excesso e ele realmente não se importa se você faz muito de algo ou não o suficiente. Ele só quer que você seja excessivo de uma forma ou de outra. Em 1 Pedro 5,8 diz: sede bem equilibrados. Repitam: equilibrados. Sede bem equilibrados, pois o diabo, vosso adversário, vagueia ao derredor, rugindo como um leão, com fome feroz, buscando alguém a quem possa devorar. Então ele não pode devorar ninguém, mas aparentemente, se estivermos desequilibrados, abrimos a porta para ele. E é tão fácil ficar desequilibrado. Como cristãos, sabemos que devemos servir e fazer coisas pelas outras pessoas e nos sacrificar para fazer coisas para elas, mas por outro lado não devemos nos tornar agradadores de pessoas, porque se fizermos isso, não estaremos agradando a Deus. E o apóstolo Paulo disse em Gálatas 1:10: se eu estivesse tentando ser popular para com as pessoas, eu não seria mais eu não teria me tornado um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Veja o que você pode perder apenas por agradar as pessoas, em vez de agradar a Deus. Agora, às vezes, quando você toma a decisão de não agradar as pessoas, isso lhe causa dor e sofrimento? Porque quando elas querem ouvir sim, não ficam felizes quando você diz não? Quando Deus me chamou para ensinar, as mulheres não faziam isso. Simplesmente não era. Havia talvez umas duas mulheres que eu conhecia que faziam isso, mas eu não sabia que as mulheres não podiam ensinar a palavra. Então, é incrível o que você pode fazer se não sabe que não deveria fazer aquilo. E eu estava tão animada, cara, tão animada, e eu pensei que todo mundo ficaria animado por mim também. Mas sabe, não funciona desse jeito. Moisés disse que esperava que as pessoas entendessem que Deus o havia chamado para libertá-las, mas elas não entenderam isso. Veja, e assim, às vezes Deus coloca algo em nosso coração e não conseguimos entender porque outras pessoas não entendem que Deus colocou lá, mas às vezes é melhor apenas fechar a boca e esperar e deixar Deus mostrar o fruto. Mas eu não sabia disso e eu ficava... E me pediram para sair da minha igreja, acabei enxotada da comunhão. Eles disseram as coisas que eu tinha sido batizada no Espírito Santo e disseram... Eu estava falando em línguas e disseram: esta coisa que você diz que aconteceu com você, isso é tão triste para mim, sabe? Não podemos dizer que não está na Bíblia, mas não faz parte da nossa doutrina. Quando começamos a pôr nossa doutrina à frente da palavra de Deus, estamos em apuros. E às vezes as pessoas fazem uma doutrina de sua própria experiência. Se eu tive esta experiência, então não pode estar certo. E perdi a maioria dos meus amigos. Algumas pessoas ficaram conosco, meio que nos tornamos a ovelha negra da família, e assim por muitos e muitos anos. Cada feriado era apenas miséria para mim. Quando isso aconteceu, eu tinha uma decisão a tomar. Talvez alguns de vocês estejam neste ponto. Eu aprendi no decorrer da minha vida e posso olhar para trás todas as vezes que Deus estava pronto para me promover, eu recebia um grande ataque de rejeição das pessoas ao meu redor que eu amava. Agora, se alguém com quem você não se importa te rejeita, você não se importa com isso, sabe? Agora, nenhum de nós quer ser rejeitado por ninguém, mas realmente dói se é alguém que você espera que apoie você. Eu olho para trás, para os anos de solidão e nem mesmo sabendo 100% ao certo se estava certa, eu estava ouvindo coisas novas que nunca tinha ouvido antes. E eu sou tão grata por ter tomado a decisão de ir com Deus e não com as pessoas. Você realmente não sabe o que você pode perder na sua vida se não for com Deus e ir com as pessoas. Bem, eu não estou sozinha mais, então Deus compensou tudo. Tente manter o equilíbrio em sua vida. Você sempre tem que estar endireitando suas prioridades. Elas não permanecem retas sozinhas. Você tem que estar sempre, eu ainda faço isso, eu tenho que olhar para as coisas e dizer, estou fazendo muito disso, não bastante daquilo, estou descansando, passando tempo suficiente com as pessoas, tempo suficiente com a minha família. Quando nossas prioridades estão fora de linha, isso sempre causa estresse, porque somos excessivos de uma forma ou outra. E a primeira coisa que somos instruídos a fazer, e sabemos disso, mas nem sempre fazemos, é manter Deus em primeiro. Eu gostaria de passar um tempo com Deus pela manhã, mas tem muitas outras coisas para fazer. Não. Você não fará nenhuma direito se não passar tempo com Deus primeiro. E qualquer que tenha sido o tempo que você disse que não poderia passar com Deus, você desperdiçará esse tempo e muito mais se estiver tentando fazer algo sem que Deus seja a sua prioridade antes de começar o dia. Sempre passe tempo com Deus primeiro. Se acha que só pode administrar 5 minutos, dê isso a Ele, mas deixe aumentar a partir daí. Ele é mais importante do que tudo. Precisamos de ordem em nossas vidas. Vivemos num universo muito ordenado. Em Hebreus está escrito que Deus sustenta e Ele mantém todo o universo. Imagine só se a Terra se inclinasse em seu eixo um pouquinho para o lado errado. Eu fico surpresa, não sei como alguém pode olhar para o mundo em que vivemos e pensar que Deus não existe. Seria preciso mais fé para mim? Seria preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão? Sabe ou não? Você teria que acreditar em algumas coisas do tipo Big Bang? Oh, sim, Bang! Aqui estamos! Tudo é tão limpo e ordenado e o sol nasce todas as manhãs e quando ele se põe, a lua nasce, as estrelas saem. Isso acontece todo santo dia, dia após dia após dia. Mas por que Deus é um Deus de ordem e não Deus de confusão? Precisamos de ordem em nossos lares. Sabe que a principal razão pela qual Deus estabeleceu linhas de autoridade não é para que uma pessoa possa dizer a todos o que fazer, mas para que haja ordem. Se todos estão no comando, não há comando. Você não tem nada além de caos. E nós temos um problema tão grande no mundo com a rebelião. E a rebelião é o espírito do anticristo. A rebelião é como a feitiçaria, diz a Bíblia. E Deus quer que nós sejamos submissos a toda a autoridade que esteja sobre nós. Vim aqui hoje como convidada, mas se o pastor me dissesse para não fazer algo, eu não faria porque eu estou aqui como convidada debaixo da autoridade dele. E precisamos agir assim em todos os lugares que vamos. Porque você está no comando da sua casa, mas não no comando da minha. Amém? E uma atitude humilde é tão preciosa para Deus, em vez de uma atitude orgulhosa e arrogante, eu não preciso ouvir ninguém. Precisamos de ordem em nossas casas, em nossos horários, em nossos armários. em nossas garagens. Conheço essas risadas. E honestamente, todos nós temos hábitos diferentes e, sabe, eu gosto de coisas legais. Alguns de vocês talvez possam. Veja, eu tenho uma bagunça organizada. Como quando escrevo um livro, se você entrar no meu escritório, pensará que sou a mulher mais bagunceira do mundo. Mas sei o que há em cada uma dessas pilhas. Eu não quero guardá-las todas as noites porque tenho que tirá-las na manhã seguinte, sabe? Mas cuide daquilo que Deus lhe deu. Não existe caos no céu quando chegarmos lá, não precisaremos de remédio para ansiedade? Ou para a pressão arterial? Ou para dor de cabeça? Não consigo nem imaginar. Agora veja, a Bíblia não nos diz muito sobre o céu. Na verdade, ela diz algumas coisas, mas não nos diz muito. E eu acho que é porque vai ser tão maravilhoso que qualquer coisa que Deus tentasse nos descrever estaria além de qualquer coisa que pudéssemos entender. Eu acho que vai ser absolutamente incrível. E eu estou meio ansiosa por isso. Eu não sei sobre você, mas Deus diz para vivermos em paz, então deve haver um jeito de fazer isso, hã? Agora, quatro palavras das quais quero falar com você hoje, que são bíblicas e são muito importantes para a nossa vida, mas precisam ser feitas em uma certa ordem. São: sente-se, levante-se, ande e corra. Sente-se, levante-se, ande e corra. Bem, debaixo da antiga aliança, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. E quando entrava, ele tinha sinos costurados na parte inferior da sua roupa e ele tinha uma corda em volta da cintura. E era uma corda longa, parte dela ficava do lado de fora. E não tinha descanso debaixo daquela antiga aliança, era tudo orientado para o trabalho. Você guarda a lei e vou abençoá-lo, senão você será amaldiçoado. E entre as várias coisas que estavam no Santo dos Santos, não havia cadeira. E lá não havia cadeira porque o sumo sacerdote não tinha permissão para sentar, era tudo obras, 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 obras. E se ele parasse de se mover, os sinos paravam de tocar. E eles sabiam que ele havia feito algo errado e tinha caído morto, e então o tiravam de lá. Se você não acredita em mim, procure. Nem todo mundo sabe disso, mas para mim, isso é muito intrigante, a representação que Deus põe na sua palavra. Mas o nosso sumo sacerdote diz que depois que ele realizou tudo o que ele veio fazer, ele subiu ao alto e sentou-se à direita de Deus. E há vários anos atrás eu comecei a notar a palavra sentado, sentar-se, sabe? E fiquei pensando, por que é tão importante o fato dele ter sentado? Porque era muito significativo que ele fosse agora nosso novo sumo sacerdote, que nunca teria que entrar no Santo dos Santos todos os anos e oferecer sacrifícios por seus pecados e pelos nossos pecados, mas ele ofereceu um único sacrifício perfeito para todos os tempos, para todas as pessoas, e nunca terá que ser feito de novo. E assim, ele se assentou lá para esperar até que seus inimigos fossem feitos estragos dos seus pés. Ele entrou no descanso de Deus. É isso que significa sentar-se. E a Bíblia diz em Efésios 2:6 que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Não estaremos, nós estamos. Então, legal e posicionalmente, eu, mesmo que eu esteja aqui, estou sentada nos lugares celestiais. E isso significa que eu posso fazer esse trabalho e ao mesmo tempo estar em completo repouso na minha alma. E veja, é incrível que o reino dos céus seja tão vasto, não tem fim, não há limite para isso, e é tão grande que nem podemos imaginar, mas pequeno bastante para caber aqui dentro. Cara, se você apenas soubesse o quão incrível você é. Uau! Você não se levantaria um dia sequer sentindo mal consigo mesmo. Se você apenas começasse a entender o que Deus criou quando Ele criou você e o quanto Ele te ama. E Ele nos amou enquanto ainda estávamos em pecado, portanto, não é algo que você possa ganhar ou merecer. A Bíblia diz que Ele nos amou porque era sua intenção bondosa, Ele queria isso. Ele te ama porque simplesmente te acha fofinho. É melhor eu não sair do trilho, mas eu amo dizer às pessoas o quanto Deus as ama. É fácil dizer isso a outras pessoas, mas eu formei um hábito de manhã eu digo, eu te amo, Senhor, e recebo o seu amor por mim. Não tenho tanta certeza, porque Deus nos criou, Ele não precisava de nós. Alguns dizem que Ele queria alguém para se relacionar. Deus é uma trindade, Ele não estava sozinho. Ele tinha um filho, tinha um Espírito Santo. Mas ainda assim Ele nos quis, Ele quis você e quis a mim. Então, alguns dizem, Ele nos quis para que nós o adorássemos bem. Deus não tem ego, eu não acho que Ele precisa ser adorado. Nós fazemos isso por nós mesmos. Eu acho que Ele nos criou porque Ele queria alguém para amar. Veja, o amor tem que ser dado o tempo todo, não pode ficar parado, não pode ser como uma água parada. É por isso que precisamos dar o tempo todo, precisamos. Deus nos dá e devemos dar, Ele derrama e devemos derramar, Ele libera e nós devemos liberar. E então você mantém a água fresca fluindo o tempo todo de você. Mas se Deus derrama e pomos o fim na fonte, não fluímos nada, então nos tornamos mortos, fedorentos. Então não haverá mais espaço para Deus derramar mais nada? Uma história que uma mulher me contou, que acho muito boa, ela disse, eu não estava tirando mais nada de suas conferências, embora eu tenha vindo por anos, sabe? E então, ela disse, eu estava orando por você porque pensei que você tinha perdido a unção. O que há de errado com a Joyce, Senhor? Eu tirava muito proveito dos seus ensinos e agora ela está perdendo a unção, talvez esteja em pecado. Então, ela orava por mim. E ela disse, Deus me parou um dia e disse, Joyce, não é o problema. Ele disse, você que está, agora ouça, você não está ganhando nada com o ensino dela mais, porque você está tão cheia que não há mais nada que caiba aí dentro até você começar a distribuir um pouco do que ela colocou aí. E acho que é isso que acontece com muitos frequentadores da igreja. Eles se sentam e recebem. Quase nunca dão ofertas, mas só recebem. Nunca tem tempo para servir, nunca tem tempo para participar de nada. Então, logo não há lugar para você colocar mais nada, sabe? Então, você começa a ficar insatisfeito e você começa a pensar que tem algo de errado com o pastor. Talvez seja melhor você olhar para sua base primeiro. Eu não acho que um cristão pode ser feliz e egoísta, sabe? Isso não é possível. Então, essa é mais uma das minhas histórias também. Então, Deus disse, ainda resta um descanso sabático, uma espera. E você pode entrar nele hoje. E quando a Bíblia fala de sentar ou estar sentado, está falando desse descanso sabático? Mas o descanso sabático com Deus não é um descanso do trabalho, é um descanso no trabalho. Eu estou aqui, trabalhando agora, mas eu estou descansando. Estou aqui, mas estou assentada nos lugares celestiais. Agora, legal e posicionalmente, estou lá no que diz respeito a Deus, mas praticamente eu tenho que dar todos os passos aqui que me permitirão viver esta vida de descanso, o que significa que eu tenho que olhar para a minha vida regularmente e eu tenho que cortar as coisas que estão causando estresse, que estão me sobrecarregando, fazendo com que eu fique rabugenta e irritada e colocando a culpa em todo mundo. Hello? Então a Bíblia nos diz para sentar, também para ficarmos de pé, para enfrentarmos o inimigo de pé contra a tentação. Ela nos diz para andar em amor, andar em Deus, andar em retidão, andar pela fé, andar no caminho estreito, e também nos diz para correr, completar sua corrida e correr para vencer. Mas você já viu um bebê sair do berço e começar a correr imediatamente? Claro que não. O que eles fazem? Primeiro aprendem a sentar. Há uma lição aqui para você aprender. Primeiro eles aprendem a sentar e isso leva tempo. Quando se assentam, eles ficam caindo. E aí eles começam a chorar. Depois se levantarão. Demora um pouco para aprender a sentar. E então finalmente aprenderão a se levantar apoiando em algo e então é um grande negócio. E oh, esse primeiro passo é tão difícil. Eu sei porque eu tenho um bisneto que começou a aprender a andar e, cara, ele acha que realmente é alguém, sabe? Está difícil para ele, mas logo ele começará a correr. E temos que fazer isso nessa ordem. Aqui está o que acontece. Isso aconteceu comigo. Acho que isso acontece com a maioria dos pastores e pessoas no ministério. Eu sabia que era chamada para o ministério, então comecei o ministério. E a primeira coisa que eu pensei foi em algo grande. Não é essa a primeira palavra que nos interessa tanto? Grande. Eu queria que fosse algo grande e crescesse. Eu posso lhe garantir que Deus não está tão interessado em tamanho quanto em qualidade. Você tem que ser muito grato por você ter pastores que são verdadeiros, são comprometidos, que andam naquilo que eles pregam, que se importam com você e se preocupam em ajudar as pessoas. Isso se comprova pelo quanto de dinheiro e esforço colocam em missões. Eu não acredito que você possa chamar uma igreja de igreja se não tiver evangelismo. Deus não nos chamou para alcançar, nos chamou para evangelizar. Amém? Então eu comecei este ministério e já estava tentando correr. Estava tentando correr minha corrida. E estava tão estressada e tão infeliz e irritada, muito doente porque estava muito estressada. Bem, Deus não me chamou para isso. Algo estava errado, mas eu não sabia o que era e continuei tentando correr. Mas o que eu precisava era aprender a sentar primeiro. Veja, você não pode fazer nada e desfrutar se você não o fizer a partir de um lugar de descanso em Deus.